Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para o segundo episódio desta série de vídeos que eu vos quero passar sobre como criar uma dieta de sucesso e quero começar por relembrar aquilo que falámos no episódio anterior, que foi qual é que é o primeiro passo quando queremos alterar um comportamento. E o primeiro passo, tal como eu referi no vídeo anterior, é simplesmente ficarmos mais conscientes daquilo que estamos a fazer. E apenas vos dei um trabalho de casa, que foi, durante pelo menos uma semana, preferencialmente 2 ou 3 semanas, pelo menos, tentarem registar aquilo que vocês comeram e o vosso peso em jejum. Pontos extra se vocês quisessem também registar os vossos níveis de atividade física. E porquê é que isto é tão importante? Porque apenas estando conscientes daquilo que nós fazemos, sabendo quanto comemos, sabendo como está a variar o nosso peso, sabendo os nossos níveis de atividade física diários, só assim nós podemos de facto ter ferramentas, termos informação para podermos ajustar. Portanto, neste vídeo apenas quero abordar duas coisinhas. Em primeiro lugar, quero reforçar o trabalho de casa que eu vos dei no vídeo passado e quero que vocês levem um pouco mais além. Não só quero que vocês registrem aquilo que vocês comeram, ou seja, fazer apenas um diário alimentar com o que comeram ao pequeno almoço, ao almoço, alguns snacks, ao jantar, mas gostaria que vocês colocassem esta informação numa aplicação chamada MyFitnessPal ou FatSecret ou uma aplicação semelhante para que não só tenhamos consciência de quanto estamos a comer em termos de alimentos em si, mas agora queremos dar um passo mais além e tentar saber quanta energia nós estamos a consumir, porque apenas sabendo quanta energia em calorias e quantos macronutrientes, proteína, gordura e hidratos de carbono, estamos a consumir por dia, podemos saber o que é que de facto podemos ajustar. E quero apenas reforçar uma ideia, que é, quando nós utilizamos uma aplicação como MyFitnessPal, que é uma aplicação basicamente em que a base de dados é pública, todos nós podemos adicionar alimentos novos e isto faz com que a base de dados possa ter uma margem de erro bastante significativa. Portanto, eu quero que tu vás ao YouTube e pesquises Nuno Casanova MyFitnessPal e vais encontrar um vídeo que eu fiz já há bastantes anos atrás, que basicamente vais explicar passo a passo como adicionar o teu diário alimentar nessa aplicação, assim como saber diferenciar o tipo de alimentos que estão corretos ou que não estão corretos. E desta forma vais conseguir garantir que vais conseguir adicionar todos os alimentos que tu conseguiste com muito maior precisão. Posto isto, o teu trabalho de casa para a próxima semana vai ser ver este vídeo do MyFitnessPal ou então simplesmente procurar um vídeo de outra aplicação qualquer e quero que tentes inserir tudo aquilo que tu comes no teu dia-a-dia nessa aplicação para termos uma ideia de quanta energia estás a consumir por dia. Porque é isso que nos vai permitir depois manipular para que possamos ter os resultados que tu ambicionas. E isto leva-nos ao tópico que eu quero realmente falar neste vídeo, que é como é que nós podemos avaliar o nosso progresso. Porque muitas vezes limitamos apenas a um indicador, a uma variável, e por vezes acabamos por ficar frustrados porque ou não avaliamos corretamente essa variável ou, pelo facto de estarmos apenas limitados a esse indicador, acabamos por tomar decisões um pouco precipitadas. Vou-te dar um exemplo muito comum. Imagina que apenas te pesas uma vez por semana, por exemplo, às segundas-feiras. Primeira segunda-feira pesas 70 kg, na segunda-feira seguinte pesas por acaso 70.5 e tu pensas, epá, aquilo que eu estou a fazer está completamente errado porque eu quero perder peso, ganhei 500 gramas, o que é que aconteceu aqui? Isto é um grande problema quando avaliamos apenas uma vez por semana, porque acabamos por ignorar tudo o que aconteceu entre aqueles 2 dias. Vamos imaginar que durante a semana tens pesagens como 69.8, 69.6, 69.4, mas depois por acaso ao domingo foste jantar fora, foste almoçar fora, consumiste mais sal durante o dia por algum motivo e acabaste por reter um pouco mais peso, acabaste por reter 1 kg, que é algo perfeitamente normal. Se tu apenas ligares à primeira pesagem e àquela pesagem dos 70.5 kg, tu vais simplesmente pensar que ganhaste peso, normalmente as pessoas pensam que ganharam gordura naquela semana, quando na verdade a tendência ao longo da semana foi apenas descer e não subir. Portanto, a minha recomendação é que tu te peses pelo menos 3 vezes por semana. Quando te pesares 3 vezes por semana, pegas nesses 3 valores, 3, 4, 5, 6, 7 valores, vais fazer uma média e vais comparar essa média entre semanas. E porquê é que isto é tão importante? Porque se tu olhares para cada pesagem de forma individual, tu vais ver algo deste género. Muita variabilidade de dia para dia. Mas se tu fizeres uma média, basicamente vais suavizar essa variabilidade. E vais conseguir comparar de forma mais objetiva o que acontece ao longo das semanas. Porque se apenas olhares para uma pesagem, tu não sabes se é uma pesagem mais baixa ou se é uma pesagem que estavas a reter mais naquele dia. Tu basicamente não sabes. Por isso eu recomendo sempre que as pessoas pesem pelo menos 3 vezes por semana. Isto é, se tiverem uma relação saudável com a balança. E isto leva-me a um segundo ponto muito importante, que é, nós não nos devemos limitar a utilizar apenas o peso como indicador de progresso. Temos muitas mais variáveis ao nosso dispor e que muitas vezes são um pouco mais objetivas do que apenas utilizar as pesagens. Por exemplo, o indicador que eu gosto muito, muito de usar são perímetros. é algo relativamente simples de medir e dá-nos não só uma ideia de que estamos a perder volume, estamos a perder massa gorda, mas também nos dá uma ideia de que zonas é que nós estamos a perder essa gordura. Conseguimos ver se estamos a perder gordura naqueles sítios que nós queremos. Portanto, embora possamos medir em vários sítios, eu recomendo que comeces por cintura, ou ao nível do umbigo, se for um pouco mais fácil, ou ao nível da anca e a meio da coxa. Basicamente são 3 pontos em que tu podes medir. E para ter a maior precisão possível, aquilo que eu recomendo é que tu faças 3 medições em cada sítio e faças uma média, porque lá está, mais uma vez, pode haver alguma variabilidade de medição dentro da mesma pessoa naquele momento. Se nós fizermos 3 medições seguidas e fizermos uma média, conseguimos suavizar qualquer tipo de variabilidade que possa existir entre essas medições. Outras formas para avaliar o progresso que tu também podes utilizar são fotografias, especialmente se forem nas mesmas condições, mesma luz, mesmo local, nas mesmas condições, para ter uma comparação mais objetiva. Também podes utilizar peças de roupa, se as calças estiverem um pouco mais largas, se calhar perdeste algum volume. E também, se tiveres a seção profissional que tenha formação específica nessa área, podes sempre pedir para fazerem uma avaliação através de pregas adiposas. Também não nos podemos esquecer de um ponto muito importante, que é, estamos apenas a focar-nos neste momento em indicadores específicos para avaliar a nossa composição corporal. Mas no que toca à alteração comportamental, nós temos de utilizar outros tipos de indicadores também. Podemos avaliar indicadores mais comportamentais, por exemplo, se fores capaz de ser mais consistente do que foste no passado, isso é progresso. Consiste ser mais consistente, consiste aderir melhor ao processo, e isto pode muito bem ser um indicador de progresso ao longo do tempo. Também podemos ter indicadores mais psicológicos, por exemplo, se tu costumavas ter episódios de compulsão alimentar com alguma regularidade, mas agora não os tens, isso também é uma excelente forma de avaliar o progresso. Portanto, o ponto mais importante que eu quero chegar é que não te limites ao peso e muitas vezes não te limites apenas às medidas. Nós queremos garantir resultados a longo prazo e se nós queremos resultados a longo prazo, não nos podemos focar apenas em medidas corporais, ou seja, o peso, perímetros, peças de roupa, fotografias, pregas adiposas. Temos que olhar um pouco mais além e avaliar não só a parte comportamental, mas também a parte psicológica, porque apenas estando tudo dentro do mesmo saco e tudo muito bem controlado, só assim vamos conseguir garantir os melhores resultados a longo prazo. Por fim, quero fazer apenas um apanhado geral daquilo que falámos neste episódio e quero começar por relembrar o ponto mais importante, que é o primeiro passo para alterar qualquer tipo de comportamento é ficarmos conscientes daquilo que nós estamos a fazer. Não basta apenas pensar, ah, realmente estou a comer aqui uma bolacha. Não. Eu quero que neste momento escrevamos tudo no papel, tudo na aplicação. Quero passo a passo ter toda a informação disponível, porque só assim vais conseguir olhar para tudo o que consumiste naquele dia e ao longo do tempo vais conseguir ter informação suficiente para saber o que é que tu podes ajustar para ter os resultados que tu queres. Portanto, não só quero que registres mais uma vez aquilo que estás a consumir no teu dia-a-dia, como quero que coloques numa aplicação que te permita ter uma ideia geral de quantas calorias estás a consumir, assim como a distribuição de macronutrientes. E por fim, quero que tenhas uma visão um pouco mais ampla no que toca à avaliação do progresso. O peso é importante, mas não te limites a pesar apenas uma vez por semana. Tenta pesar pelo menos 3, fazer uma média, comparar esta média entre semanas. Utiliza também outros indicadores, como perímetros, cintura, na anca, na zona da coxa. Ponderar também utilizar fotografias nas mesmas condições, peças de roupa e eventualmente pregas adiposas se tiveres acesso a um profissional qualificado nessa área. E por fim, não te esqueças que também existem indicadores comportamentais e indicadores psicológicos que são super fundamentais para garantir não só que tens os resultados que tu queres, mas também que os vais conseguir manter ao longo do tempo. Portanto, por hoje está tudo, maltinha. Espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, cumpram estes trabalhos de casa. É muito importante que vocês escrevam as coisas que estão a fazer. Escrevam, não pensem apenas, confiem em mim, que eu também já cometi esse erro no passado. Quero mesmo muito que vocês fiquem conscientes daquilo que estão a fazer, porque muitas vezes nós não temos resultados e não sabemos o porquê. E desta forma, eu garanto-vos que vocês vão ter as ferramentas necessárias e informação necessária para fazerem os ajustes que vocês precisam para terem os resultados que vocês querem. Por isso, dúvidas que tenham, sugestões que tenham para os próximos episódios, por favor, enviem-me uma mensagem, que eu tenho todo o gosto em ajudar-vos e vejo-vos no próximo episódio.